Se Liga, Prof.
Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Everton Baques com mais um Se Liga, Prof. Esse podcast desenvolvido para o professor de música, para o professor de instrumento, com o intuito sempre de trazer recursos pedagógicos, metodológicos, trazer um debate sobre a sala de aula, sobre o que acontece na sala de aula do professor de música, do professor de instrumento. E para isso, esse ano eu estou com uma série de diálogos, uma série de entrevistas. Nessa entrevista, nós estamos conversando com o Anderson Clayton. Ele é do Diário do Batera, desenvolve um trabalho muito interessante para percussão, e com isso ele fez um mestrado profissional na Unirio, foi meu colega, e lá ele desenvolveu o Guia Prático para o Percussionista. É um guia que tem todo um pensamento para desenvolver do início ao fim, que seria assim, né, antes de chegar na universidade. Então, o jovem, a criança, o adolescente ou o adulto pode começar as suas primeiras lições na percussão. O Anderson vai pegar essa pessoa pela mão e vai levar até o momento que ela pode tentar entrar na universidade, ou ela vai estar tocando bem para estar desempenhando o seu papel ali dentro de uma fanfarra, dentro de uma banda musical, dentro do que for necessário, até mesmo de uma banda regular, de rock, pop, mas a pessoa está tendo ela vai ter uma visão diferenciada da percussão. Certo? No episódio de hoje, nós vamos estar falando, eu e o Anderson, nós vamos estar falando um pouquinho sobre vídeos no YouTube, que não necessariamente nós precisamos só nós produzirmos o material, mas dá para usar o que já está feito, porque tem gente que já fez muita coisa boa, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre como é que é essa história, ele pagou o site, porque o guia do percussionista é um site, tá? Não é um livro, é algo bem dinâmico, com vídeos e áudios. E também ele vai falar um pouquinho sobre referencial teórico, sobre o que ele acha, sobre como é que se construiu o guia prático para o percussionista, com o referencial, né, que ele foi buscando, porque não é uma brincadeira, foi um trabalho a partir de uma pesquisa acadêmica. Então, vamos conferir aí o episódio de hoje com o Anderson.
Aí tem uma outra coisa, não tem vídeos só seus. O que poderia me falar da sua opinião sobre o conteúdo na internet? Então, assim, olha, é que eu dei uma anotada ali, eu li agora. Mas eu acho que eu até troquei uma ideia contigo uma vez, lá no nosso grupo de WhatsApp do ProEmos, ou particular, não me lembro. Mas a gente conversou uma vez, assim, foi bem rápido, alguns diálogos, sobre aquela coisa, nem tudo que eu vou passar para o meu aluno fui eu que fiz. Eu não tenho necessidade de ter, tipo, eu vi lá uma técnica de articulação para o saxofone. Pra que eu vou gravar um vídeo de novo, né? Minha opinião, eu tô falando, né? Aí, pô, vou lá e boto, mando um vídeo do cara pra outra pessoa. Ai, vou perder aluno? Eu acho que não, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho aí sobre a tua opinião, sobre a tua visão sobre isso, porque eu vi que no teu produto, nesse produto que tu fez, que é o Guia Prático, tu usou desse recurso, tu tem vídeos ali de outras pessoas e conteúdos referenciados também. Se puder falar um pouquinho sobre isso.
Eu acho que o papo foi do teu podcast, tu tem um podcast que tu falou disso, e aí eu te mandei eu falei, pô, tem tudo a ver, isso aí.
Ah, mesmo, pode ter sido, exatamente, aí a gente tava falando sobre isso, eu falei, eu acho, no podcast, daí tu escutou, me mandou, e daí a gente acabou dialogando sobre isso. Perfeito.
É, Eu não tenho o guia prático mesmo. Apesar dos exercícios terem sido, eu fiz os exercícios de caixa de teclado. Não tem, tem alguns que são tirados de algum livro, de alguma música e tal, mas a maioria absoluta foi eu que fiz, baseado nas experiências das aulas que eu tive, enfim. Mas assim, é um grande compilado de material. Guia prático, não estou inventando nada ali. Okay. Só estou propondo uma metodologia de combinar o ensino das duas coisas. A novidade, de repente, talvez seja isso. Sim. Mas, assim, referente aos assuntos, não tem nada que eu estou inventando. É tudo um livro daqui de um professor americano, um livro de um cara da Espanha, um livro não sei do quê. Então, por que não? Por exemplo, lá no início que eu estou falando de os parâmetros do som, falando disso aqui, por que que eu vou gravar um vídeo para falar de parâmetros de som se tem um vídeo bom pra caraca da menina que eu usei lá do Nexo do Saber?
Uhum.
Bem editado, com áudio legal pra caramba, explica com calma. Pô, pra que que eu vou gravar outro vídeo? Tá lá o nome dela, o canal dela, você vai lá e se inscreve no canal dela também pra Sim. completar a sua formação. Não tem problema nenhum. Problema nenhum.
Eu acho que é essa questão, né, de... às vezes acho que um preciosismo ou um pensamento um pouco até egoísta, de repente a gente pode falar, porque o camarada acredita que o aluno vai deixar ele. Eu não sei se rola isso na cabeça ainda. Na década de 80 e nos anos 90 era uma coisa bem firme, assim, sabe? Que tu a gente corria muito atrás do que a gente chama na gíria de pulo do gato. Porque aquele cara vai me ensinar ali aquela coisa, um conteúdo precioso. Porque não tinha internet, poucas pessoas iam estudar fora, né? Na Europa, nos Estados Unidos, por conta do custo. O avião era muito caro, né? Hoje a gente tá vivendo aí, tá também um pouquinho... Tá bem caro a passagem aérea. Mas daqui a pouco as coisas melhoram de novo. Mas teve um momento aí da década de 80 e 90 que era muito caro, então poucas pessoas conseguiam fazer essa formação fora do Brasil, ou até mesmo assim, né, tipo, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, lá no meio do Rio Grande do Sul, uma cidade no centro, inclusive, do Rio Grande do Sul, e para ir pro Rio de Janeiro era, tipo, muito caro. 24 horas de viagem, de ônibus, tinha que ir até Porto Alegre, de Porto Alegre para um ônibus para o Rio, uma viagem cansativa, monótona, né? Perigosa também, né? Quando a gente pode dizer também, porque pegar a estrada nunca é tranquilo. Aí tu vai de avião. Então, hoje não, hoje a gente tem esse acesso aí, né? Eu vejo dessa forma que... eu passo, às vezes, vários vídeos de outros saxofonistas para os meus alunos, porque o cara já fez, já está tudo ali, tá, como a gente acabou de conversar, né? Aí o que que tu também... Eu também queria colocar o que você me fala sobre as referências. O conteúdo é algo... os conteúdos, eles são acadêmicos, né? Quando a gente olha ali, tu pega, coloca tudo que tu fez, da onde tu tirou, tem as referências. Isso é uma coisa acadêmica, isso é um processo da academia. Tu acha necessário? Eu sei que a pergunta é óbvia, mas assim, vamos responder ela, porque eu acho que é interessante que venha de ti isso. Tu acha necessário? O que que isso, daí agora completando... O que que isso mudou na tua visão do Anderson, aquele que começou lá atrás e que está hoje também terminando o mestrado? O que que tu me diria, assim, como um professor, o que que isso mudou também na tua visão de ensinar e de ver as coisas?
Durante, apesar do PPG, não. Apesar do Proemos, né, ser um projeto que propõe soluções para o ensino de música, é um projeto acadêmico. A gente sabe Sim. disso. Isso tá. E na escrita do Guia Prático, eu optei por não ter uma linguagem acadêmica demais, porque senão tu complica demais em vez de facilitar a vida de quem está estudando. Eu pensei de repente fazer aquelas referências que tem ao final de cada página no fim, em geral. Uhum. Mas aí tem o lado do referencial teórico, que a gente tem que dizer de onde a gente está tirando aquela informação, né? Que é o básico, o beabá da pesquisa científica, tal, beleza. Uhum. Mas também tem a parte de complementar a informação para quem tá usando aquele material. Então, por exemplo, se eu estou falando de um assunto que eu retirei do... Por exemplo, tem livros que não são editados mais.
Sim.
O livro, por exemplo, do Bituca, que era professor aqui da Escola de Música Vila Lobos, não tem mais edição. Se você achar ele num sebo, você põe no plástico e guarda, porque não vai achar mais. Então, assim, da onde tu tá tirando essa informação, cara? Pô, eu queria saber mais sobre esse assunto. Aí o cara pode ir Sim. lá nas referências e pesquisar o livro do sujeito, de repente comprar e complementar aquela informação.
Ok.
Basicamente é isso, porque, por exemplo, a gente, enquanto tava aprendendo, a gente já tirou muita xerox, verdade ou mentira?
Sim, sim.
Muita xerox. E tipo assim, o professor vinha com a folhinha do método, ó, às vezes tinha, o meu professor, por exemplo, ele às vezes tinha a folha que tinha material de 3 livros diferentes, numa folhinha.
Sim, sobre aquele e tu não sabia de onde era.
Aí tu tira a xerox, vai estudar, mas de onde é aquele livro? Aí só lá na frente, que a gente já estava estudando com ele, até pode dizer, não, esse aqui é o livro tal, procura comprar. Esse aqui é o livro Sim. tal, procura comprar. Mas, por exemplo, e se, por exemplo, a gente não falou, eu falei do iniciante que tem acesso ao material, mas, por exemplo, professores que vão trabalhar com percussionistas também podem usar o guia prático.
Uhum.
Porque, por exemplo, a minha experiência, coisa provada, a grande maioria do pessoal que trabalha com fanfarra, banda de tambor e não sei o quê, não é percussionista.
Ok. Sim.
É um cara trompetista, um cara que toca trompa. E aí vai dar aula de percussão, mas o cara... Como é que segura a baqueta? Como é que ele aplica o rudimento? Como é que ele ensina a leitura para o percussionista? Tem um sotaque Sim. diferente, não sei o quê. Então, o professor que tem acesso a esse site, ou ao livro posteriormente, ele pode complementar também a formação dele com os livros que estão referenciados abaixo. Então, ele pode tentar ir atrás e comprar. Porque eu não, ali no site eu não pude copiar exercício do livro dos outros, né? Isso aí também claro. Não poderia. Então, mas pode ter material, pode ter não, com certeza tem material muito mais enriquecedor para aquele trabalho se ele for atrás dos livros, atrás das referências. Então, para o aluno e para o professor, tudo complementa a formação.
Sim. É aí que está o grande detalhe de quando as pessoas procuram um professor que tem uma formação, né? A gente, às vezes, bate um pouco nessa tecla e tem pessoas que desdenham ou assim, não, porque eu vou estudar com o cara que só toca na noite e tal, ou que está fazendo show. É bacana. Essa, inclusive, é uma primeira abordagem que eu faço no meu produto, aí no caso, né? Que é um livro para o professor de instrumentos falando sobre as didáticas, metodologias e tal. E o músico professor, ele o tocar dele é a propaganda dele. Então, uhum. tá tocando, as pessoas te veem tocar e querem ter aula contigo porque te viram tocar. Beleza, até aí eu acho que é até uma lei bem bacana do mercado, né? Porque tu tá fazendo tua propaganda e tal. Mas algumas vezes, esses músicos, eles não têm uma formação de professor. Eles não conhecem alguns procedimentos e tal. E um dos procedimentos é esse, né? De referenciar. Eu esbarrei uma vez com um pessoal que veio de Tatuí. E daí eu tava com um método de saxofone que a gente conhece, que é o Fairey. É meio que assim uma bíblia do saxofone, que tem uns estudos. É um estudo lento e um rápido, um lento e um rápido. E daí, quando eu estava estudando isso aqui num festival aqui em Jaraguá, aqui em Santa Catarina, que é o FEMUSC, os caras, pô, esse estudo aqui, meu professor passou em tal ano aqui para mim, é desse livro, então, que foi o que tu falou, né?
Putz!
O cara nunca tinha visto da onde era, porque o professor recorta. Isso é um pouquinho de falha, assim, né? Porque é interessante tu mostrar para o aluno da onde vem, porque no futuro, quando ele se tornar professor, ele também vai seguir esses procedimentos. Aquela coisa, pô, compra o livro original,
é,
né? Porque daqui a pouco ninguém mais está produzindo os livros, que nem tu falou, tem um livro esgotado. Ele não está sendo produzido por quê? Porque daí a galera para de comprar, começa só a xerocar, ou vai fazendo em partes e tal, e xeroca só uma parte. Aí o livro não é mais produzido.
Pois é.
E as pessoas não têm mais acesso, né? Eu até optei um pouco por esse negócio do livro online ali, que ele tá na Amazon, por conta disso, porque ele não deixa de ter acesso, né? Ele nunca vai esgotar.
É.
Vai estar sempre ali, tu pode baixar ele sempre vai estar ali. Então, tem um pouquinho isso, assim, eu acho que é bem importante esses procedimentos aí, que mostram pro aluno e daí o professor vai usando e mostra pro aluno da onde vem esse material, teve um pensamento atrás disso. E alguém pensou, estudou, não é feito assim no facão o negócio, né? Não foi porque, o cara veio com uma ideia. Outra coisa que eu poderia comentar é, tem uns conhecimentos do saxofone que eu já vi um monte de vídeo, a galera falando e jogando no vento, assim, que são de um livro chamado Hello, Mr. Sax, né? Esse livro é um... Ó, o Gilson aí, Gilson, grande Gilson Trupete, isso aí.
Careta de ouro.
Hello, Mr. Sax é um livro fantástico. Ele tem abordagens desde o sopranino até o baixo, até o sax baixo. E, às vezes, as pessoas que estão falando na internet, elas leram um pedaço desse livro e elas falam o conteúdo, mas não falam de onde veio. Aí parece que é o cara que está falando e que foi ele que teve uma ideia genial. E isso eu acho uma baita de uma sacanagem.
Pô.
Tá? Porque alguém pensou nisso, e isso aí é um pensamento lá da década de 60, 70, tá? Então não foi feito hoje. E assim, a gente tem que cuidar desse patrimônio intelectual. Né? Cara, agora indo aí pro final do que eu tinha programado aqui, tu tem lá no guia prático, então, que vai ficar disponível. Para quem está vendo esse vídeo, a partir de setembro vai estar disponível aí, tu digitou no Google, guia prático para o percussionista.
Ressalto, se você for lá na minha bio, o link já está lá, é só clicar lá e assim acessar.
Ponto, ó, no direto no Instagram do Anderson, tá? Vocês já vão achar o guia prático para o percussionista.
Isso.
Então, você vai ter lá agradecimentos, introdução, apresentação, lição 1. Fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho, lição 1, 2, 3, rapidinho assim, um bate-bola de cada lição, um pouquinho do que é, só para o pessoal ter consciência desse conteúdo aí e fazendo a propaganda aí desse material que é gratuito, gratuito. Você vai acessar e você não paga nada.
Nada.
Frisando o que o Anderson falou agora há pouco. Esse conteúdo pode ser usado e foi pensado também para aqueles mestres de banda.
Isso.
Aquelas pessoas que trabalham como mestre de banda e às vezes toca um instrumento e tem que cuidar de todo mundo, tem que ensinar todo mundo. Então, ele botou ali, lição 1, 2, 3, tá certinho, 20 lições, acompanhando a gurizada estudar, vai ter sucesso, gente. Vai conseguir fazer o cara tocar bem. E por que eu falo isso? Porque tem uma coisa muito, muito, muito preocupante na minha posição, assim, uma coisa que me preocupa é quando tu ensina...
Peraí, fala aí que eu vou pegar a cola aqui rapidinho. Continua aí.
Tranquilo, tranquilo. Uma coisa que me preocupa muito é quando você ensina criança ou adolescente e você acaba ensinando algumas técnicas equivocadas, ou de uma maneira que não é bem daquele jeito. Aí o camarada ele estuda durante 3, 5 anos. Imagina uma criança que começou com 10, quando está com 15, e aí ele começa a fazer aula com alguém e tem que readaptar uma técnica, para um adolescente é monótono, ele vai se frustrar. Tem umas coisas aí que acontecem na cabeça do adolescente que é chato. Ou vamos pegar, o cara tem 15 e está com 20. Ele tem que botar uma energia muito grande para consertar algumas coisas. Aí o adulto, o cara está com 30 anos de idade e sempre aprendeu de um jeito e vai ter que reformatar. Então, bota o cara para estudar essas lições aqui, uma atrás da outra aí, que vai ser muito bacana. E tu não te compromete, tu usa o teu conhecimento que tem no trompete, no trombone, no sax aí, e ajuda o cara de fato.
Então, pessoal, vamos ficando por aqui com mais um episódio do Se Liga Prof, com os últimos recadinhos. Para você acessar o meu site, é só digitar www.evertonbikes.com. Porém, na descrição aqui do podcast, você tem um link direto para o site. Também, na descrição do podcast, você tem um link para comprar o meu livro, que é o Comunicação, Arte e Educação, um livro para o professor de instrumento com material para te ajudar nesse desenvolvimento pedagógico e didático dentro da sala de aula para o professor de instrumento. O link para o produto do Anderson também está na descrição deste podcast. Então você clica ali no Guia Prático para o Percussionista, vai direto para o site que o Anderson desenvolveu. Você tendo alguma pergunta, quer mandar uma mensagem, por favor, acesse o meu site, envie a sua mensagem e eu terei o maior prazer de produzir um material para explicar as suas dúvidas ou para debater o tema. Um baita abraço a todos e nos vemos no próximo podcast.